Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E aqui estamos nós, bem-vindos para a última edição da Prova Oral da semana e a última antes da festa emblemática da Discoteca Kiss, amanhã, onde a Prova Oral basicamente vai fazer uma festa possivelmente com mais animação do que esta última da TV. Peraí. Olá, estão pessoas que querem vir cá? Podem. Estão ali umas pessoas a ver-nos. Vamos ver quem são estas pessoas. Por acaso eu fico sempre curioso em saber quem é que são as pessoas que se colam aqui ao vidro. Vocês são de onde? Vocês? De que escola? De que escola é que são? Podem vir para aqui. Estão a...
É um programa de férias, será?
É o quê?
É. Estamos na colónia de férias da RTP.
Ah, é? Há uma colónia de férias da RTP?
Sim. Não sabia.
Essa agora. Peraí. E quantas pessoas é que estão lá?
Esta semana são
13. 14? Também não são muitas. O que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem lá?
Vamos todos à praia e hoje fomos ao Parque de Mafra.
Que tal?
Foi muito giro. Fomos a uma escola de trânsito.
Ah, é? São só raparigas ou também há rapazes?
Há rapazes também.
E giros?
Não.
Não são?
Que sinceridade!
Vocês estão a ouvir? Vão ficar magoados. Que idade é que vocês têm?
13.
E o que é que querem ser?
Não sei. Eu quero ser médica.
Eu quero ir para ciências, mas não sei o que queres ser.
Tu queres ser médica? Mas tens de ser muito esperta. És muito esperta.
Porquê que dizem sempre isto aos miúdos?
Não é de ser esperta, caramba. Não, que é isto?
Estudar.
É de estudar.
Parece que é desmoralizar. Que é tipo, olha, que se tu queres ser médica, olha que tens que estudar.
Olha que coisa.
Então, uma média de quanto? 19?
Pode ir para Salamanca.
19 ou 20.
Até não há agora pessoas que vão estudar para Salamanca. Acho que a média é mais baixa.
Em Salamanca é
mais baixa. E bom, e come-se bem e tal. É aqui pertinho.
Sendo que
agora... Tem de estudar muito, meninas. Esqueçam. É. Tem de estudar.
Olha, dediquem-se, seja o que for que vão fazer.
E vão ficar nessa colónia até quando?
Acabou hoje.
Estão tristes? Estão.
Elas têm 3 meses de férias, não fiques triste com isso.
O que é que vão fazer nas férias?
Eu vou à Madeira
e
ao Canadá.
À Madeira!
Já vamos falar da Madeira.
Olha,
e tu?
A nossa convidada vai fazer um casamento na Madeira, vê só.
Vai-se casar a nossa convidada.
É a primeira vez que vais à Madeira?
Sim.
Ok, vais adorar. Manda-te do calhau, joga-te do calhau, que é como eles dizem lá. Mandaste para o mar, é espetacular. Vai aos Reis Magos, pede para ir aos Reis Magos, à Praia dos Reis Magos e jogas-te do calhau para o mar. É espetacular.
Porquê é que vais ao Canadá?
Eu vou sempre a um país todos os anos com a minha família.
É, pá, espetacular.
Ah, é?
Sim.
Tu, então o ano passado foste onde?
À Rússia.
Ah, o que é que fazem os teus pais?
A minha mãe é jornalista, o meu pai também é jornalista, psicólogo e advogado.
São os dois jornalistas.
Uou!
Peraí. Mas então é o teu pai que dá. Tem dinheiro para essas viagens, não é? Se faz tanta coisa, não é?
Ela é inteligente, pensa assim: não quero nenhuma destas profissões. Vou para a área de ciências, mas nada desta coisa da comunicação, não é?
Se tu quiseres continuar a viajar, não podes ser jornalista, porque os jornalistas não ganham assim tanto. Não viajam assim muito, a não ser profissionalmente.
Tu queres ser uma empresária muito rica.
Olha,
já tens alguma startup ou não?
Tens alguma ideia assim para uma empresa? Em que domínio? Se queres ser empresária?
Pois não faço ideia, mas uma coisa que dê muito dinheiro.
Já tens mesada?
Eu não tenho mesada, mas se eu pedir dinheiro, os meus pais dão-me.
Ah, é?
Foi que controlam, gastas.
A viajar assim todos os anos devem ter.
Pessoas com visões pragmáticas, é assim.
Tá bem,
eu
vida.
Não tenho, mas. Nada, olha bem.
Está aqui a mãe a dizer que não me dá nada.
Olha, porquê é que não fazes um vídeo agora lá quando fores ao Canadá? Tipo, uma espécie de mini reportagem, assim, 30 segundos e mandas para nós passarmos na prova oral. Fazes?
Ok. E
fica combinado.
Como é que te chamas?
Jana,
e tu já sabes como é que vão ser as tuas férias de verão?
Vamos para o
Algarve. Ah, vocês são irmãs?
Somos gêmeas. Falsas.
São muito falsas, não parecem nada.
São muito falsas.
Não, olha o sorriso.
Pois
é. Sorriso,
mas
é igual.
Estão vestidas de igual.
Isso é porque estão com uma t-shirt a casa do pessoal da
RTP.
Claro.
Então vão para onde?
Para o Algarve.
para o Algarve. Não é fixe, está tá calor, não é? Vai ser bom. Está bem. Pronto,
e deixa, olha, eu espero que os rapazes da vossa colónia tenham mais jeito para falar convosco do que o Alvi. Não, está não.
Pois,
não estão a jogar
vocês,
à bola lá.
Vocês
fora,
estão naquela idade em que acham que os rapazes são chatos, não é?
Sim,
isso vai-vos passar daqui a dois anos.
Pode não passar, atenção.
Eu acho que pode não passar.
Não, 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 não. Isto é aquela idade que as raparigas acham que os rapazes são chatos.
Os da idade delas.
Aliás, exato. Há aquelas raparigas que tendencialmente são marias rapazes, não é? Ah, está-se aqui na infância e na adolescência são marias rapazes. E depois quando é que elas deixam de ser marias rapazes? Quando se apaixonam.
Depende. Não generalizo,
olha,
por amor de Deus.
Vamos aproveitar que temos aqui estas meninas. Sabem que vamos falar de palavras neste programa.
Sim,
qual é a vossa palavra favorita?
Sim.
Ou assim uma palavra nova, fixe, que se usa?
Campanhe.
Ui, what? O quê?
Que palavra é essa? Tu estás numa rádio nacional,
tu vê lá o que é que tu dizes.
Tu
vê lá se nos levas ao provedor. Sim. Com essas palavras.
É uma palavra que eu inventei desde pequena.
Ah, quer dizer o quê?
Gosto disso, diz
o que é que, o que é que significa campantes?
Campantes.
Campantes?
Campantes.
É um campo de pontos.
Campo de pontos?
Sim, pontos para tudo. Pontos para as aulas, pontos para os campos, pontos para tudo. Campo de pontos.
Vocês têm alguma palavra favorita?
Não.
Não? Não há nenhuma?
Eu gosto de... economizar.
Economizar?
Economizar.
E tu economizas?
Sim,
que é que se é
nas palavras, ela economiza nas palavras.
Tens um porquinho mealheiro.
Mas não é porquinho.
Não é?
É um pote.
É um pote. Olha, vou-vos fazer uma pergunta que tivemos uma dúvida. Gravámos há pouco tempo o nosso próximo episódio para a TV e tivemos uma dúvida. O que é que quer dizer drena rija?
Sim.
Quando alguém diz drena, não sabe.
Vocês
sabem?
Que
precisamos que os nossos ouvintes nos mandem um WhatsApp para explicar isto.
O que é que vocês dizem, assim, palavras que vocês falam uns com os outros?
Assim, um calão de, assim, para
vocês. Quais as palavras que vocês usam? É puto, meu puto, estás aí?
Não.
Não?
Não? Não? Não?
E são os rapazes? Ok, está bem. Ah, e raparigas? É, então, bitch.
O quê?
Não é?
Não!
Então é amiga?
Babe.
É, olá.
Não, olá. Nas vossas mensagens, telefone.
Sim.
Olá.
Olá.
Olá, amiga.
Ai, elas são miúdas muito organizadas da cabeça. Achas que elas usam aquelas palavras?
Como é que tratas as tuas amigas?
Pelo nome?
Joana? Pelo nome? Olá, Joana.
Ah, eu tenho palavras para as amigas, não tens?
Olá,
Sara. Eu percebo às vezes que as minhas amigas, olá, Monguita, coisas assim.
Ah, eu digo é babe.
Exato, adoro, eu também faço isso.
Amiga.
A mim chama-me Sarita Abaná Cinturita.
Olha, pronto.
Não sei, olha, temos aqui uma.
Temos aqui um belo grupo. Portanto, de exemplares.
Não, não tem nenhuma palavra assim que usem mais assim a vossa geração?
Não. Bué, nós temos
chamado. Bué, ainda se usa bué.
Sim.
Ainda não saiu de moda?
Não.
Ainda usam?
Sim.
Vocês são completamente de 1992.
Sabes que os anos 90 estão na moda, percebes?
Eu pensava que ficava tipo, completamente fora de moda se dissesse bué, não é?
Não, podes
é
dizer bué à vontade.
Posso
entrou,
dizer bué?
Entrou no nosso
posso
país.
Recuperaram o bué, é isso?
Tá bem. Olha, vocês são bué fixos.
São bué fixos, mas tem que sair embora agora.
Bué fofinhas.
Obrigado.
Obrigada.
Estivemos aqui com três miúdas que estão no...
Colónia de
férias
RTP, não
esqueças. Colónia de férias
RTP. És ótima. Também estão na puberdade.
Como é que tu eras, Andréia Val, quando eras miúda?
Quando era miúda...
Eras assim?
Era despachada, era muito... Eu falo pelos cotovelos, não é? Portanto, já na altura, quando era miúda, falava muito pelos cotovelos. E era... Não me interpretem mal. Era muito... dada no sentido de falava com toda a gente, metia-me com toda a gente, desconhecidos que estivesse a conhecer naquele dia, naquele momento, falava com toda a gente.
Os teus pais me adoraram.
Era uma muito comunicativa. Não me lembro de nunca
não.
De me terem repreendido nada.
Cresceste nos anos 80, não é? Valia tudo.
Exato.
Eu cada vez que penso na liberdade que tinha nos anos 80,
nesse aspecto da segurança.
Assim, sim, pá, sim, vocês são os inconsequentes.
Assim, sim, se calhar fiz uma outra coisa um bocadinho mais.
A Andréia tem a história mais incrível de sempre com aeroportos. Andréia, conta-me a história.
Olha, precisamente, lá está, pela questão da segurança, a mim aconteceu-me uma coisa que era impensável nos dias de hoje.
Olhem só esta história.
Muito resumidamente, portanto, eu tenho uma ligação familiar à Madeira e a primeira vez que fui à Madeira fui ao colo. E o que é que aconteceu? A minha mãe tinha-se mudado para a Madeira recentemente e mandou a minha avó
mandar-me para a Madeira. Então a minha avó achou, na sua inocência, que chegava ao aeroporto de Lisboa, entregava-me a uma hospedeira e seguia. Na altura ela não fazia a mínima ideia que era preciso contratar o serviço, etc,
claro,
etc. Então
claro.
Chego ao aeroporto de Lisboa, com a minha mãe já no Funchal, não no Funchal, mas no aeroporto de Santa Cruz à minha espera. Sim. E a hospedeira diz: olha, não, mas a senhora não pode mandar a criança assim. Há um senhor que está ao lado da minha avó com a respectiva família que diz: olha, mas não tem problema, eu levo-a. E a minha avó ficou: leva? Sim, eu vou para o Funchal, eu levo a menina. E a minha avó ficou dizendo: ou não leva, ou não entrega a criança. Sim. Ou leva. Mas na altura, sem telemóveis, sem nada, ela nunca ia conseguir avisar a minha mãe de que claro. Eu não conseguia embarcar. Então deixou-me ir. Então eu vou ao colo de um senhor, se este senhor ainda estiver vivo e me estiver a ouvir, não deve saber quem
imagina
era, claro.
Imagina só.
Mas então lá vou eu ao colo do senhor. Chego ao aeroporto da Madeira. A minha mãe estava à espera de me ver a sair no colo de uma hospedeira e nem sequer me reconhece, até porque eu tinha uma peça de roupa nova. A minha avó tinha-me posto um casaquinho novo e de repente ela não me reconhece. E até que o meu pai lá no aeroporto diz: oh Fátima, aquela não é a Andreia que vem ali ao colo daquele senhor? E a minha mãe diz: oh, é!
Meu Deus. Então
foi assim. Primeira vez que eu fui à Madeira, fui ao colo de um senhor.
Depois viveste na Madeira até aos 3 anos?
Mais ou menos até 81, eu sou de 78, portanto de 78 a 81, salvo erro.
E vais para o Algarve a partir daí?
Exatamente.
És algarvia?
Eu sou algarvia. Nasci em Lisboa, o meu cartão de cidadão diz naturalidade de Lisboa, mas eu considero-me algarvia.
O que é que tens de algarvio?
Às vezes falo assim, assim depressa, estás a ver? Quando eu deixo assim do Alentejo para baixo, assim, por acaso agora vou muito poucas vezes, infelizmente. Mas assim que eu chego lá abaixo, começo a falar com as minhas amigas.
É por isso que se diz algarviada, será?
É, também, obviamente, porque nós somos um bocadinho. Costuma ser que os algarvios são alentejanos que perderam os travões, que os patins não pararam. E nós falamos.
Isso é uma
muito...
boa definição.
É, não é? Espetacular. E nós falamos muito rápido, comemos um bocadinho as palavras e depois temos coisas, temos interjeções deliciosas que eu adoro, que é: Mosse Deb, deixa-me da mão.
Que é isso?
É, opa, deixa-me da mão, é deslarga.
Deixa-me
não
da
me
mão,
chateis,
eu
deixa-me
adoro.
Da mão, must have, que eu adoro.
Deixa-me da mão, hein?
Pois
incrível.
Tem outras, estas são as que eu costumo sempre dar como exemplos, que é must have, o mar está feito um cão nesse pesca, não é uma freca. Ou então um pãozinho com manteiga. Até o que é almocinho hoje é peixe. Eu adoro estas coisas.
Nossa, filho, tivemos aqui um dos algarvios mais divertidos de sempre, que é o moço de um cabresto.
Ah,
o
sim,
Dário,
sim.
O Dário Videiro, não é?
Sim. Verdade. Esquece, mas isso é outro nível. Eu só sei estas 3 ou 4
não,
versões.
Ele está...
Ele é muito engraçado. Muito, muito engraçado. Curiosamente, há uns anos, eu não sei se comentamos isso, o Miguel Esteves Cardoso fez uma crónica no Público, que era sobre o Dário Guerreiro e sobre o moço de um cabresto, a dizer... Pá, ele é das pessoas mais engraçadas de sempre e ele adorava ver o. Tu não estás a ver o Miguel Esteves Cardoso a ver vídeos no YouTube do Dário Guerreiro, mas a verdade é que ele viu o Dário Guerreiro e escreveu sobre isso. Não é incrível?
Eu gosto da ideia. Sim. É.
Olha, deixa-me só dizer que a Andreia Val tem um livro bem bonito, que tem o separador mais fofinho de sempre. O separador?
Marcador?
Sim, o marcador.
Que tu quiseres.
Sim, é muito giro. Quem é que fez isto?
Sofia. Ai, espero não me enganar no apelido, Santos.
Sofia Santos.
É a nossa.
Foi ela que
designer.
Que fez, e bem, este livro basicamente vem aqui explicar a origem e histórias das palavras.
Que usamos no dia a dia.
Há aqui as palavras com bolinha vermelha.
Ai, esse capítulo é espetacular. Esse capítulo é um desejo muito antigo, porque eu já no meu primeiro livro queria ter feito um capítulo, eu queria ter abordado algumas expressões de calão, não é? E não me deixaram.
Não me deixaram?
Não, não, não. A Sofia Monteiro, da editora, achou que era se calhar um bocadinho prematuro.
Calma, André.
Eu depois acabei o primeiro livro, ela achou, se calhar convém não meter já a pata na poça.
Vamos experimentar este e depois talvez no próximo,
suave,
não é?
Sem bolinha vermelha, bolinha cor-de-rosa. E claro que não tardou até eu reclamar outra vez o meu direito de fazer um capítulo com bolinha vermelha, porque toda a gente diz palavrões. Podemos não dizer da boca para fora, mas um inner thought, um pensamento.
Sim, quando alguém me diz assim, ah, eu não digo palavrões, eu penso assim.
É.
Como é que esta pessoa expressa dor, por exemplo?
Sim, quando bates com o dedo mindinho no móvel,
exatamente.
Vais lá ver se
claro.
Não dizes
eu já parti esse dedo mindinho assim.
Ai, disseste
clichê.
Palavrões.
Eu só digo palavrões quando estou muito enervado, confesso.
Sim. E não é uma forma de libertares essa.
É possível ira. Que seja terapêutico até.
Sim, é terapêutico. Não tenhas a mínima dúvida.
Eu
disso.
Fico mais aliviado,
é.
Sim.
Claro que sim.
Já agora, para além das palavras com bolinha vermelha, tu tens aqui um capítulo que eu gosto.
Ai, não vais dizer nenhum!
Não, vou.
Queres ir ao provedor?
Não,
achas? Claro que posso.
Oh,
não,
bem.
Mas há aqui um capítulo que eu gosto, que são as palavras. Eu já vi este filme e isso era daqueles anúncios que são
sabia,
palavras que à partida ganharam uma nova dimensão depois de estarem intimamente ligadas com uma canção, com um filme.
Nesse caso estamos a falar mais de expressões do que propriamente
exemplo,
uma palavra só, não é?
A palavra turbinada ganhou um novo fôlego a partir Aprendi bem, tem que ir na Malhoa. Toda turbinada. Repara, e vai ficar para sempre turbinada.
Claro, para sempre.
Tu, quando vês uma amiga assim mais produzida ou mais bombadora,
estás toda turbinada.
Claro, entrou no léxico.
Sim, eu tenho uma cena com a Ana Malhoa. Eu acho que a Ana Malhoa é uma cena à parte. Até porque eu lembro-me do primeiro concerto que vi com ela com o pai.
Sim. Numa outra vida, mas.
Numa outra vida. Portanto,
a Ana Malhoa começou a cantar com o pai aos 6 anos de idade.
Sim,
aos 6 anos de idade tinha um disco.
Sim,
um
sim,
disco
sim.
com o pai que vendeu. Ou seja, eu não quero mentir, mas eu acho que.
Vendeu 30, muito.
30 mil a 40 mil unidades.
Vendeu muito, sim.
Aos 6
ela,
anos.
Ela
de
é como se fosse a nossa Britney Spears, mas ainda continua.
Estás a ver? E daqui a muitos anos, quando os nossos filhos e os nossos netos disserem: epá, estás toda turbinada, toda a gente saberá que foi Ana Malhoa que eternizou essa expressão.
Será que vamos tentar caber em mafatos de macaco?
Esta expressão é fácil, é barato e dá milhões. Pronto. Não é? Totoloto.
Há uma que eu acho que está muito associada a um som. Por exemplo, completem a seguinte frase: para mais tarde recordar.
Turum.
Era o anúncio, lembras-te da Kodak? Tinha aquele turum
pois
no
era.
Final. É aquelas coisas quase Pavlov, sabes? Uma pessoa diz para mais tarde recordar. Turum. Não, não.
Há assim algumas frases, pois é, algumas campanhas.
Associadas.
O queres dinheiro vai ao Tota.
Patinador à Caixa Central.
Ai, adoro essa. No outro dia tive de explicar aos meus filhos o que era isso. E eles, o quê? Eu disse, sim. Então,
eu não
olha,
sei como é que acabaram com isso.
Não, mas
eu acho que das coisas.
Eu no outro dia vi. Vi num estabelecimento comercial, num hipermercado, numa cadeia. Ali, em Oeiras, vi uma rapariga e até foi por causa disso que eu disse aos meus filhos: olha, vejam, isto é patinador à Caixa Central.
Lembro-me no Colombo. Eu achava aquilo
as
incrível.
As miúdas ficavam incríveis.
Pronto,
é verdade. Mas por acaso é verdade.
Incríveis a cumprir o seu trabalho, não era?
Sim,
a sua
a cumprir o seu trabalho e ficavam muito elegantes com aqueles patinhos. Era como andarem de saltos altos. A verdade é essa, ficavam muito elegantes.
Também já vi rapazes patinadores à Caixa Central.
Há um certo fascínio, digo já, por ver uma patinadora a patinar. Para
a patinagem
mim
é espetacular.
É muito sensual também. Estou centrado.
Desculpa
lá, mas é verdade.
Tu
eu
até
adoro
um besouro a pousar nesta janela seria sensual, Fernando.
Não, 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 há besouros muito giros.
Deixa-me só dizer, eu joguei hockey e patins durante muitos anos e nós, equipa de hockey patins. Por acaso,
podias partilhar uma foto dessas?
Não, por acaso, posso.
Fica o desafio, Fernando Alvim. Amanhã queremos ver uma foto
partilho,
do Fernando Alvim.
Isso era
só
genial.
Só estou na Kiss, que amanhã vou estar na Kiss. Aliás, fica aqui o convite para todos aqueles que queiram ir à festa da Kiss. Obviamente não têm que pagar nada, mas têm que nos enviar o vosso mail para a nossa guest list. Qual é o número?
Foto.
O número é o mesmo número que nós usamos aqui para o WhatsApp, só que desta vez enviem só o vosso nome até às 10 da noite para nós sabermos, isto é, pode ser até à meia-noite, para nós sabermos se vão ou não e para colocarmos lá o vosso nome. De resto, este é um número que devem utilizar também, mas hoje, para dizerem-nos quais são as vossas frases ou palavras favoritas.
Expressões.
E porquê? Andréia Valle, a nossa convidada, tem este livro que se chama Da Boca para Fora e querem acreditar ou não, mas a verdade é que já temos uma mensagem que nos chegou de alguém que nos diz aqui quais são as suas duas palavras favoritas.
Boa tarde, Alvinha. Boa tarde para o Varal. Quanto aqui às minhas palavras favoritas, eu gostava de dizer duas. Uma do português geral, que é a palavra busilis, que eu suponho que tenha origem latina. Portanto, quando dizemos temos que chegar ao busilis da questão, é uma palavra cuja fonética me agrada bastante. E depois, como transmontano que sou, gostava de dar aqui também uma palavra transmontana, que é a palavra escanchar. Eu não sei se isso se utiliza aí embaixo, mas escanchar significa basicamente abrir as pernas. Um abraço e continuação de ótimo trabalho.
Escachada, estava toda escachada.
Como é que
eu
é?
Já ouvi isto.
Escanchar?
Escachar. Escachada.
Ah, aquelas pessoas, estás toda escachada.
Escachada.
Estás toda aberta, não é? Pois vem daqui. Está bem, está bem.
E eu acho que há uma expressão muito leiriense, por exemplo, que é vacão. Nunca viste o vacão?
Já ouvi essa expressão, mas é sim, só mesmo em Leiria, parece-me.
É
uma coisa.
Tenho ideia que sim. Vacão, que é assim um bocado um atrasado mental, não é?
Eu,
é. Não é assim parvinho, não é? Acho que é assim meio depressivo.
Ai, bacão, é esse o significado?
Eu tenho ideia que sim. Queres ver que andei a usar a palavra mal a vida toda?
Será?
Informa-te.
E aquelas pessoas que aprendem uma palavra nova e depois a usam de forma completamente errada?
Estribilho.
Desculpa?
Ah, exaustão. Usar um estribilho. Usar uma palavra como uma bengala até a exaustão.
Isso deve-te fazer imensa comichão.
Um bocadinho, por exemplo, na minha profissão, e em rádio também é válido, e nós já falámos sobre isso por acaso há pouco tempo, ouvi. Todos nós temos bengalas, não é? Uhum. E vocês na rádio, sim, por exemplo, têm de preencher os silêncios, não podem haver silêncios na rádio. Claro. Portanto, às vezes há uma palavrinha, uma expressão que nós usamos como uma bengalita só por conforto.
Mas já te aconteceu estar a entrevistar alguém e a pessoa estar constantemente a usar a mesma palavra e tu de repente estás vidrada naquilo, não é?
Que a pessoa está a dizer mais.
Exatamente.
Sim. E isso é distrai imenso.
E há pessoas que ainda por cima têm expressões muito.
Sim, mas faz mais impressão, por exemplo, a linguagem corporal das pessoas.
É.
Quando estou a entrevistar alguém, se as pessoas não olham para mim nos olhos, já consigo identificar alguns tiques em algumas pessoas quando elas estão a pensar, por exemplo, rodar os anéis, fazer assim à pontinha dos dedos, percebo se a pessoa está confortável ou desconfortável, por exemplo. Por acaso, a temática da linguagem corporal é uma coisa que me interessa muito. Eu, quando preciso de mentir,
já sabes.
Faço sempre aquela coisa de olhar diretamente nos olhos, olhar, porque se tu desviares o olhar significa que estás a mentir.
É verdade, olhas para baixo,
ou mexeres
no
nariz,
cima.
Ou mexeres.
Por acaso, convencionou-se na televisão, não sei porquê. Convencionou-se na televisão que sempre que estás a entrevistar alguém e o realizador quer mostrar se essa pessoa está a falar verdade ou não.
Primeiro faz
um zoom aos olhos, não é? Que é. Será que ele está. E depois às mãos, sempre
claro.
As mãos.
Claro. Mas isso é completamente comprovado que a tua linguagem corporal mostra várias, transmite várias.
Mas imagina, eu se fosse falar.
Questões.
Olha, imagina que eu ia falar, eu agora era acusado de uma coisa, de um roubo, não é? E há 5 notícias. Mas tinha assaltado o Banco de Portugal. Eu, se me filmassem as mãos, de certeza absoluta, ia estar tão nervoso que ia estar com as mãos a tremer. E as pessoas iam dizer: está a mentir, tem as mãos a tremer. Assim, não,
estou mentindo, estou nervoso com isto. Mas há pessoas que conseguem ler o teu comportamento e dizer, e diriam se tu estarias a mentir ou não. Ou se estarias confortável a dizer aquilo que estavas a dizer.
Não sei. Deixem-me ouvir aqui uma palavra favorita que nos chega por parte de um ouvinte, sim. Deixem cá ver qual é a palavra favorita desta ouvinte.
Boa tarde, prova oral. A minha palavra favorita é panóplia, embora há muita gente que diga panóplia. Obrigada, um beijinho.
Ainda há bocado falávamos do
cromado.
Ser cromado, não é?
Sim, sim. Das palavras que às vezes as pessoas tantas vezes dizerem de forma engraçada só porque tem piada
e depois
acaba
fica
por ficar, sim,
claro,
sim.
Claro. Olha, o Gonçalo Neves diz que a tua bengala linguística é como direi. Diz que quase sempre, pelo menos uma vez em todos os programas, é o como direi.
Ah, como direi, eu digo muitas vezes, é verdade. Eu por acaso, no nosso programa de televisão falamos também sobre isto e eu dizia que a palavra que eu uso muito para ganhar tempo é de qualquer das formas. Não é uma palavra, são várias, não é?
Eu digo muitas vezes, ora.
Ah, também gosto de dizer. Ora, gosto de começar muito os programas a dizer. Ora, uma vez até houve um ouvinte que escreveu a dizer: pá, estou farto que digas ora.
Sério?
Incomodava o ouvinte.
As pessoas têm pouca paciência.
Diz sempre ora.
Tu já te aconteceu até estares mais ou menos encantada com alguém e depois a pessoa cometer algum erro, escrever-te uma mensagem ou a falar ou qualquer coisa? Parece-me que tu és alguém bastante rigoroso nestas questões.
Sim.
E tu pensas assim:
já foste.
Já foste.
Claro, óbvio.
Olha, aqui há alguém.
Good grammar is sexy. Boa Olha, gramática.
É, sexy. Não é?
Alguém explicar-nos o que é vacão.
É assim, vacão quer dizer que tu és um atrasado mental, não sabes o que é que estás a dizer. Está calado, ó, vacão.
Vacão,
está dito, está dito.
Olha, já agora uma outra. Esta é um desafio para a Andreia. Qual?
Olá, prova oral. Um desafio à convidada. Sabe o que significa a palavra bamboeira? Obrigado, boa tarde.
Bamboeira.
Bamboleiro. Não.
Bamboeira.
Não faço a minha ideia, mas agora vou ter que ir pesquisar, é isso?
É local, essa palavra é local.
Se isso for uma coisa regional é um bocado mais difícil.
Olá para o oral, ora vejam se conhecem esta. Tu não és tu quando tens fome. Ora bem, acho que esta todo mundo conhece e é mítica porque há mesmo pessoas insuportáveis quando têm fome. Ou ainda mais um bocadinho. Eu inclusive, mas... não digam a ninguém. Beijinhos.
Espera aí. Eu não sei.
Anúncio. Isto é
um anúncio. Tu não és tu quando tens fome?
Sim, uma marca de chocolates.
Eu não vejo televisão.
Que tem, por acaso, temos anúncios giríssimos, que é tu não és tu quando tens fome, então põem divas, imagina, uma diva a fazer da pessoa que
Elton John, por exemplo.
Ah, é.
E depois o anúncio termina a dizer, pronto, toma lá um chocolate.
E a pessoa come e volta normal.
Conheço muitas pessoas que não são elas quando têm fome.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a entrevistar a Andrea Val, que tem este livro que agora sai e que se chama Da Boca para Fora. Há pouco, atenção que eu não me esquivei a ler as palavras com bolinha vermelha. Vamos aqui...
Ler todas.
Não.
Olha, o Hugo Sousa diz uma coisa agora só. Sim. Alguém se lembra de te chamarem, por exemplo, Tecla 3?
Eu sei, eu adoro
Tecla 3.
Alguém. Ou então Def.
Def, exatamente.
São as três letras que estão na tecla 3 do telefone.
Isto também é muito de 1991, não é?
Super.
A primeira palavra de bolinha vermelha, atenção, pessoas que estão com crianças a ver.
Tapem os ouvidos das crianças.
Atenção, porque agora vou dizer palavrões, mas tem que ser.
Não diga.
Posso dizer? É prostituta e puta.
Ah, ok. Bem.
Até coragem de um bocadinho.
Eu.
Ele é tão bom comportado.
Eu sou um menino de família, na verdade.
Sim, boas famílias.
Sim.
Boas famílias.
Peraí.
Sim,
qual é o... mas toda a gente sabe qual é a origem disto.
Bem, então...
Há uma diferença entre prostituta e...
Para já uma palavra mais longa que a outra.
Tá bem, mas significa...
Exato.
Mas...
Não,
mas
vai tudo dar ao mesmo, como é óbvio.
Okay. E como é que surge a mais curtinha? Foi tipo, não consigo ter esta palavra.
Qual é a página do livro? Ouvi.
É a página 137.
Página
137, vejo. Tá cá, deixa ver.
Bem, é só palavrões, não podemos dizer...
Não. Tu aproveitaste.
Mas depois
mesmo.
Há uma palavra, há uma expressão, quando nós mandamos uma pessoa para um sítio, o mais feio, quando se manda alguém para um sítio, que tem origem numa parte
do
da
barco.
Embarcação, exatamente. E na maior parte das vezes as pessoas não sabem.
Daí a expressão vai para o.
As pessoas dizem essa expressão e não fazem a mínima ideia que isso tem a ver com as embarcações.
É verdade. Aliás, quem me ensinou isso pela primeira vez foi o Sérgio Luís de Carvalho, que tu também aqui referes, mas desta vez para explicar. O que é que significa idiota? Ora bem, Sérgio Luís de Carvalho diz no Dicionário dos Insultos, livro que teve também direito a uma prova oral, quando saiu, justamente, que idiota, na sua acepção mais antiga, era o homem que tinha dificuldade em comunicar ou se integrar na comunidade. No dicionário encontramos que vem do grego idiotes, como homem sem instrução, pelo latim idiota, pessoa ignorante. Na antiga Grécia, as pessoas que não tinham qualquer trabalho público eram os idiotes. E o termo acabou por se estender a qualquer um que não tivesse qualquer qualificação. Do grego chega até nós pelo latim, com o significado que lhe atribuímos hoje em dia a alguém sem qualificações, ignorante, sem bom senso ou noção das coisas. Um pateta, um tolo, um idiota.
E vocês não costumam dizer muito que um idiota é uma pessoa que tem ideias? Às vezes idiota.
Há muitas pessoas que dizem isso, não é?
Que grande que idiota.
Muitas vezes dizem isso. Olha,
eu acho que isso é um insulto disfarçado de elogio.
É, eu gosto de ser um bom idiota. Já agora, deixem-me perceber aqui quem é que enviou uma mensagem. Alguém a dizer-nos a sua palavra favorita.
Olá, prova oral. A minha palavra preferida é subsalente.
Ah, subsalente é tão bom.
Subsalente, mas estranhamente soa errado.
Lá
subsalente.
Está, esta é uma das palavras, por exemplo, a maior parte das pessoas não a diz corretamente nem a escreve.
Diz subsalente.
Tanto por dizermos a brincar, porque o problema é este, a maior parte das vezes que as palavras são entendidas de forma errada, porque nós dizemos-las a brincar, mas se não avisarmos que estamos a brincar e se não explicarmos depois a diferença. Perpetua-se, ela acaba por entrar no nosso léxico e as pessoas dizem, não
é? Eu dou sempre o mesmo exemplo, mas é verdade que é toda a gente diz encapuçados e é encapuzados.
Exatamente, sim.
Mas a verdade é que toda a gente diz encapuçados e não é.
Qual é assim, o maior erro que ouves mais frequentemente?
Ouvir não é um erro, mas é uma coisa que me irrita profundamente. Eu tenho tiques com as palavras e tiques com as expressões. Eu sou incapaz de dizer esposa. Agora disse, mas é só para dar um exemplo. E se algum dia me ouvirem dizer há 3 anos atrás, é porque eu fui raptada e é o meu pedido de socorro. Porque eu nunca digo há 3 anos atrás.
Há 3 anos
atrás. Ah, pois, as pessoas estão sempre a dizer isso.
Não é um erro, atenção.
Eu tenho um amigo meu também, não devíamos dizer nada.
Exatamente.
Tenho um amigo meu.
Pronto. Olha, mas um amigo é teu.
Exatamente.
Curiosamente, uma amiga tua, Sara Antunes Oliveira, ela enviou-te duas mensagens. Enviou duas mensagens. Andreia, é assim. A amizade é essa. Querem ouvir? Querem ouvir as mensagens? Aí vai. E vai esta primeira mensagem.
Sabem aquelas pessoas que gostam muito de dizer: ah, eu sou super organizado, até me faz alguma confusão quando alguma coisa está fora do sítio, tenho muito esta mania. Esqueçam, se não têm o nível Andréa Val, são uns meninos. E eu nem sequer preciso falar da história do dia em que ela passou em frente à montra de uma loja de decoração e invadiu a montra para poder levantar uma almofada que estava caída e que lhe estava a fazer um bocadinho de confusão a passar ali no corredor. Já nem preciso falar sobre isso, mas um dia nós fomos assistir a uma gala apresentada pelo João Moleiro, um amigo nosso, no Teatro São Carlos, e foi a loucura para lá chegar. Chegámos tarde, estacionámos o carro no lugar da PSP, tivemos que negociar para deixar o carro lá, enfim, foi tudo a loucura. Chegámos esbaforidas, subimos até um dos camarotes mais altos, chegámos lá em cima, sentámos e eu estou a olhar para o palco à procura do João quando vejo a Andréa olhar em frente. Para onde é que ela estava a olhar? Assim? Para o lustre gigante do São Carlos. E porquê? Porque estava torto, senhor do São Carlos. A parte que agarra o teto está torta. Começa logo a dizer: eu não vou conseguir ficar aqui, eu não consigo ver isto, eu não vou conseguir ficar aqui. E sim, João, ela mal ouviu aquilo que tu disseste e nós saímos mais cedo.
Confirmo, é tudo verdade.
Tudo verdade? Tudo tu entraste verdade. Mesmo numa loja e foste lá.
Tu sofres mesmo, tu sofres.
As coisas desalinhadas, percebes?
Mas isso é desde sempre?
Não, curiosamente eu não consigo pinpoint, localizar no tempo quando é que isto se torna de facto mais sério. E isto é uma questão séria, porque eu não tenho diagnóstico feito, eu não tenho OCD, não tenho distúrbio obsessivo compulsivo diagnosticado. E atenção, que este distúrbio é uma coisa bastante séria, portanto eu não estou aqui a desvalorizar. Não tenho. Mas noto que nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez, tem vindo a agravar. E eu já só fico confortável se fizer aquilo que me está... Se emendar, se organizar, se endireitar aquilo que me está a fazer impressão.
As pessoas não brincam contigo, tipo, mandarem-te assim coisas desorganizadas para a frente, só para ver o teu pânico.
Sim, um bocadinho.
Era o que eu faria, sim, para ti. Se fosse claro, a minha irmã mais nova, era claro, o que eu faria. Mandava assim coisas.
Sim, sim.
Já agora... pronto,
isto tem mesmo de ser controlado, porque senão isto tira-te qualidade de vida. Como é óbvio, não é? Eu não posso...
Ao médico, André,
para fechar a porta 3 vezes, mesmo já depois de terem fechado. Não.
Há muita gente assim, sim.
Sim, mas eu, por exemplo, eu já te começo a ter isso, um bocadinho com isso, com a chave do carro. A minha chave do carro é daquelas de carregar e abres e fechas à distância, né? Tanto controle remoto, né? Se diz. E na maior parte das vezes eu saio do carro, fecho o carro e afasto-me 5 metros e já estou outra vez a carregar na chave, só de pensar: será que fechei o carro? Será que não fechei o carro? E faço outra vez. Mas tenho de controlar, porque isto depois é uma espiral e não sabes onde é que vai parar.
Olha, muitas palavras que nos estão a chegar. Uma dúvida
boa
em relação
tarde,
a uma.
E resta malta, aproveitando a convidada de hoje, eu tenho dúvida relativamente ao uso, ao devido uso e ao significado de uma palavra, que é escarafunchar. E gostava que comentassem.
Obrigado. Escarafunchar.
Escarafunchar é muito bom.
Toda a gente usa.
É fixe.
Estás palavra, a escarafunchar um assunto, a escarafunchar algo.
Remexer, não é?
Sim.
Há aqui uma ouvinte, a Sandra, que diz uma palavra que eu tenho engraçada, que é pascácia. Nunca ouviste o pascácia?
Pascácia, sim.
Sim, pascácia é muito bom. E a Sara também.
Boa tarde, Alvin, boa tarde à Xana, boa tarde para a Braulia e à convidada, boa tarde a todos, bom fim de semana também. A palavra que eu gosto muito é burgesso. Não sei porquê, burgesso é fixe.
Reparem, vagão, burgesso.
As pessoas adoram insultos, não é?
Sim, sim, as pessoas gostam
de insultos. Este é um bom exemplo de uma palavra que muitas vezes é maldita e, e nem sempre escrita da melhor forma, ou da forma mais adequada.
Olha, estamos quase a meio do programa. Mais uma vez recordo, amanhã para as pessoas que estão no Algarve e se estiverem numa de se juntarem a nós, saibam que vamos fazer uma festa na discoteca Kiss. Porquê? Bem, porque é que estamos a fazer uma festa na discoteca Kiss?
Porque o Alvin queria um pretexto para passar o All Aboard the Night Train.
Por acaso, temos que passar, não é? Isso é completamente legal.
Claro,
vou levar esse tema para passar. Mas nós fazemos porque nós referimos muitas vezes a discoteca Kiss a propósito de um célebre episódio em que eu contei uma história em que vi o emblemático Anthony Pereira, gerente da discoteca Kiss, que me ligou na semana passada, basicamente na discoteca Kiss. enquanto passava a música, a de 5 em 5 minutos, dizer discoteca Kiss ao mais alto nível. Bom, e eu fiquei para sempre na memória com esta
expressão. Porque a voz oficial porque... de uma discoteca.
E basicamente é isso que vai ter que acontecer. A dado momento eu vou ter que dizer que a discoteca Kiss está ao mais alto nível e na verdade vou ser eu que estou a passar música na cabine.
Épico. Vai ser
épico. Tururu. Tem tudo. Tururu. Já sabem, se quiserem ir à festa, basta enviar o vosso nome ou os nomes das pessoas que estão convosco para o 960386272. Quando chegarem lá, estará na guest list da Prova Oral.
Podem levar óculos escuros para a noite. Podem fazer tudo o que faziam há 15 anos atrás sem censura.
Tudo. As revistas do Social que se preparem. A verdadeira festa do verão está a chegar. O local escolhido é a lendária discoteca Kiss em Albufeira, que, como se sabe, está sempre ao mais alto nível. As grandes figuras do Jet Set do programa, também os apresentadores, os ouvintes mais emblemáticos, uma outra figura conhecida que vamos arranjar numa festa a fazer lembrar os bons velhos tempos de Berlusconi.
Eu penso...
Bunga Party.
Festa de verão da Prova Oral. Sábado, dia 27 de julho, na discoteca Kiss.
Ao mais alto nível.
Há bailarinos em cima das colunas, é a única coisa que eu preciso de saber.
Será que há? Não faço ideia.
Desculpa, tem de haver máquina de fumo, laser e bailarinos em cima das colunas.
Não,
senão não vale.
Tenho muita pena de não ir, mas olha que.
Estão todos convidados. Todos convidados, se estão no Algarve ou não, vale a pena até irem de propósito.
Olá, eu sou o Sandro da Pova da Galega e a minha palavra favorita é. Celeuma. E aproveito para dizer que eu estou a ver o programa pelo Facebook e a Xana Alves está cada vez mais parecida com o Judito Sousa. Um abraço a todos.
Espera aí, isso foi um elogio? Não?
Eu acho que sim. Portanto, tu estás mais parecida com o Judito Sousa. Com o Judito Sousa. A Judito Sousa tem 60 anos.
Olha, sabes o que é que tu és, meu ouvinte? És um grande...
vacão.
Boa tarde, Prova Oral. Como homem do Norte, há aqui várias expressões e várias palavras, mas vou dizer uma ou duas. A grande palavra que é... És um murcão. Ou então, aquela rica expressão de... Já muito conhecida pelo Fernando Roca, pelo Fernando Rocha... Tens cá um bujão, mas para mim a favorita é levas aqui uma solha.
Aí está uma expressão muito do Norte. Há uma palavra que eu adoro que é trengo.
Ai, adoro.
Trengo é lindo.
Uso imenso.
Mas até acho fofo. Mas trengo é muito do Norte.
Sim, mas é uma palavra de que eu gosto.
Quando dizes trenguinho.
É
desajeitado, não é?
És mesmo trenga. Ó trenga.
É como o tolo, és mesmo tolinho. Tolinho é até quase que é fofo, não é?
Eu tenho uma. Eu acho que quando uma mulher se refere a um homem, está a falar com ele, tolinho, é porque está apaixonada por ele.
Tolinho? Sim. Isso tudo que termina inho,
diminutinho,
fofinho, amorzinho.
Tuinho,
está
apaixonada.
Há conselhos para a Andrea. O Gonçalo diz: isso está descrito clinicamente e o primeiro sintoma é a negação. Aconselho a verem o filme espanhol Toc Toc.
Ok.
Mas também a questão é pertinente. A doença, o distúrbio é uma coisa séria. Atenção, não estou aqui a desvalorizar. A questão é que eu acho ainda que a minha qualidade de vida não está comprometida.
Claro.
Olá, Prova Oral. Estou a falar do Porto e a minha palavra favorita é energúmeno.
Energúmeno.
Olha, o Bruno Limas diz saramantigas. Que também é uma grande palavra. E escanifobético.
Escaganifobético,
desculpa.
Já agora, aqui um ouvinte a dizer que perde anos de vida com um erro, mas qual?
Boa tarde, Prova Oral. Excelente programa, como já é a vossa apanágio.
Apanágio também.
Em relação a erros, eu perco anos de vida quando estou a ver um jogo de futebol ou a ouvir na rádio e os comentadores dizem que o jogador A ou o jogador B não tem sido assertivo em frente à baliza. Obrigado, um abraço.
Falta-lhe assertividade em frente à baliza. Olha, o Bruno Limas deixa aqui uma expressão muito estranha que é: vales tanto como os queixos de uma enguia.
Essas compostas. Boa tarde, meu nome é José Guimarães. Acho que a minha palavra favorita é anticonstitucionalissimamente. 23 Super. Letras. Tchau, boa tarde.
E não é fácil de reproduzir. Digam lá vocês, conseguem dizer?
Xana.
Constitucionalissimamente.
Mas não era
anticonstitucionalmente.
institucionalíssimamente.
Não é nada fácil dizer. Não.
Olha, o Gonçalo Neves dá aqui um exemplo de que as pessoas costumam cometer este erro, do esmigalhar. E eu lembrei-me do desfolhar.
Sim, também.
Estava a desfolhar.
Está, desfolhar. A palavra desfolhar fica para sempre ligada à Simone de Oliveira, com a sua desfolhada, não é verdade? Duas palavras que mais gosta aqui o meu ouvinte.
Olá, meus queridos. As duas palavras que eu mais gosto é chafurdar e beigueiro. Obrigada.
O que é? Chafurdar é lindo.
Beigueiro foi o que ela disse.
Banqueiro.
Peraí, outra
vez. Olá, meus queridos. As duas palavras que eu mais gosto é chafurdar e beigueiro.
Beigueiro.
Obrigada.
O que é que será beigueiro? Pedimos aqui à nossa ouvinte.
Fixe, não é?
As pessoas estão a participar muito deste programa, olhem só.
Olá, para o Voral, boa tarde a todos. Gostava de partilhar com vocês a palavra que eu ouço mais em casa, por causa dos meus filhos, que é tipo.
Tipo. Ai, o tipo.
Estou sempre a ralhar, não digam tipo. E depois o que é que acontece? Dou por mim a dizer tipo. Em casa, com os amigos, no trabalho. É horrível, é um tique tremendo.
Pois é.
Também queria partilhar com vocês o que chamamos no meu grupo de amigos, quando alguém corrige o português de outra pessoa, que é olhar a boca perfeita a falar. Beijinhos para todos. Bom fim de semana.
Boa intervenção. Aqui alguém a lembrar-nos uma palavra favorita de criança.
A minha palavra preferida é mamãe e papá.
Afinal, era uma criança, não era a palavra favorita de criança. Já agora é uma questão maioritária.
Olá, Rinho, olá, Xana, olá, convidada. Expliquem-me só uma coisa: porquê que as pessoas dizem, e acho que corretamente, pelo menos é aceito, a grande maioria? Existe alguma pequena maioria? Obrigado.
É verdade, toda a gente diz a grande maioria. Sim. Eu digo também.
E muitas vezes enganam-se na concordância com o verbo em plural em vez de ser no singular.
Boa tarde, o meu intuito desta mensagem é dizer-vos qual é a minha palavra da língua portuguesa preferida, que é a palavra intuito.
Eu adoro estas
intuições. Olha, eu gosto da palavra escamotear.
Há uma frase que me irrita profundamente e que muitos jornalistas o dizem, nomeadamente alguns de desporto. Que quando estão a dizer qualquer coisa e querem fazer entre aspas, dizem, entre comas. Eu nunca percebi o entre comas. O entre comas é que estiveram no hospital, em coma e depois voltaram. Não entendo.
Adoro.
Entre comas.
Palavras com dois sentidos.
A minha palavra preferida é a lesma. Tenho aí uma composição. Lesma.
Já viram isto?
Meu Deus, o que é isto? Os nossos ouvintes são espetaculares.
São espetaculares. Já agora, porque falamos em ouvintes espetaculares e em programas espetaculares, a verdade é que estamos basicamente sempre a inovar neste programa. Há cerca de 3, 4 anos começamos a transmiti-lo para o Voral, depois para o Instagram, depois para o YouTube. Mais tarde colocamos o WhatsApp, que veio revolucionar em absoluto o programa.
É verdade.
E também é verdade que nos últimos tempos, de certo já notaram, começamos a alargar o nosso leque de convidados a outras esferas, neste caso as esferas internacionais. E porquê? Porque achamos que podemos estar a perder entrevistas caso não tenhamos essa possibilidade de ter um bom tradutor que basicamente faça a tradução da entrevista. E isso tem acontecido neste último mês. Já entrevistamos o Ferran Adrien, um dos melhores chefes do mundo.
Foi espetacular esse programa.
Na verdade, não foi uma entrevista, foi uma conferência onde havia uma ótima tradutora. Depois tivemos ontem também da cozinha o Paco Roncero, que basicamente tem dois restaurantes em Espanha. Um deles tem duas estrelas Michelin, que é o Casino de Madrid, e o outro é só o restaurante com a ementa mais cara do mundo.
1.000 euros por pessoa,
1.900
não é?
euros. Foi ele o convidado de ontem. E atenção,
trouxe logo uma coisa para comer?
Atenção, porque a próxima convidada chama-se Saini. Ela tem um livro sobre ciência, mas na verdade ela explica porque é que as mulheres, de certa forma, foram consideradas ao longo dos anos inferiores também na ciência. É um livro obrigatório. No Brasil, o título é bem mais duro do que em Portugal.
No Brasil, chama-se inferior o... Em Portugal, chama-se simplesmente inferior.
Imagine the issues in Brazil are
way more hardcore.
É britânica, jornalista científica e feminista desde que nasceu.
That maybe I was different from other women.
Angela Saini, explica-nos porque é que as mulheres foram colocadas numa situação inferior na ciência.
I really do think women are the intellectual inferiors of men.
Uma entrevista onde se desfazem todos os mitos.
They assumed that women gathered men hunters.
Sexta-feira, Prova Oral, uma entrevista superior com o livro Inferior, de Angela Saini.
Perceberam como é que se chama o livro no Brasil, não é verdade? E está a vender muito, é um best-seller, não só no Brasil, mas como em outros países. Curiosamente, eu conheci a Saini a semana passada, quando a entrevistei, e o marido é jornalista na BBC, onde tem uma rubrica só sobre inteligência artificial. Sim. Conclusão, convidaram-me a visitar a BBC.
Lucky boy!
E o que é que acham que eu disse?
Não posso.
Não, disse que sim. Eu vou, claro, quero ir à BBC.
Não isto podes ir sozinho.
Pois, posso-te levar.
Podes.
Vamos conhecer a BBC.
Essa viagem é muito arriscada e eu quero ter o meu momento de.
E a Saini é muito, muito, fangirl. Muito, muito, muito simpática. Ela explica aqui. Sabem que, inclusive, o Darwin, numa polémica declaração, ele, naquela época vitoriana, ele disse que as mulheres eram inferiores. O que, à luz daquela altura, parecia. Não é? Porque eras vedado a claro. Aprendizagem às mulheres, portanto, os homens dominavam.
Sendo que era o tipo que falava de evolução, não é? Portanto,
é
o que ele
verdade.
Dizia.
Estão a ver, o Darwin não era assim.
Olha, a sério.
Não era flor que se cheire. Já agora,
e pensar que citei Darwin na catequese e quase ia sendo expulsa.
Olha, estás a ver? depois deste programa, o Darwin vai começar a ser olhado
de lado.
Com desconfiança. Sobretudo pelas mulheres.
Boa tarde, Prova Oral. Eu não sabia, mas existem algumas terras em que as pessoas dizem que têm a pele amourada. O que é que isto significa? Significa que têm nódoas negras na pele. Mas como a pele fica de cor das amoras, dizem que a pele está amourada.
Olha, nunca tinha ouvido.
Já tinha.
Nunca.
Já agora, deixa-me só dizer que em relação ao livro da Andrea Val, isto há aqui. Há várias divisões, já vimos aqui as palavras com bolinha vermelha. Tens aqui palavras de que tu gostas. Há um capítulo só de palavras que tu gostas. Que é logo.
Foi meu, exatamente.
É o primeiro. Gostas de épico, gostas de saudade, não é? Gostas de beijo, estou aqui a ver. Gostas de épico, também gosto de épico.
Gosto da palavra borboto, mas odeio os borbotos. Mas acho piada.
Borboto.
Odeio os borbotos. Tens uma máquina de borbotos?
Claro, óbvio.
Gostas da palavra conchinha?
Sim.
Atenção que André Val vai se casar em breve. Vai se casar em setembro com um madeirense, curiosamente.
Por acaso havia aqui um ouvinte a dizer que tu deves ser ótimo a organizar casamentos, vês?
Por acaso, o nosso está a correr muito bem. Olha, a organização está.
Vou-te fazer uma pergunta quase pessoal. E na cama, como é que. Não é na cama sexualmente. Como é que é a tua disposição na cama?
A minha disposição na cama é...
Quando dormes com alguém, dormes em conchinha ou
não,
tens...
Neste caso, a única pessoa com quem eu durmo, na verdade, é o meu futuro marido, não é? Como é que
sim,
claro.
Sim.
E tento não mexer muito, porque o Duarte tem um sono muito, muito, muito leve e acorda muitas vezes durante a noite. Portanto, tento ficar o mais quietinha possível para não o acordar, para ele ter um sono mais descansado.
Agora, muito preocupada. Agora lembrei-me aqui de outra coisa. Tu és daquelas pessoas que quando conheces alguém, imagina numa reunião de trabalho, qualquer coisa, dizes muito gosto ou prazer?
Lá está, boa, muito bem.
É porque ultimamente ando com este, ando com este dilema,
dizer
não é?
Muito gosto, mas a gente diz muito prazer.
Que faz?
Prazer é outra coisa. É logo
há muita gente que responde isso, que é muito gosto, prazer é outra coisa, não é? Há muita gente que responde dessa maneira.
Já agora, um
ouvinte aqui a dizer uma palavra que o irrita no Facebook.
Boa tarde para o oral, boa tarde a todos aí no estúdio. Epá, eu, a palavra que mais confusão me faz quando estou no Facebook, nos grupos do radar, dos trânsitos e não sei o quê, é a forma como escrevem rotunda. É retunda, rotunda, rotunda, epá, qualquer coisa redonda
retunda.
Deve servir. Epá, mas utilizem um corretor ortográfico, por favor, pá. Estou farto de ver esse tipo de erros. Um abraço.
Há uma página ótima que é o Aguenta Camões.
Yeah.
O Aguenta Camões tem coisas Camões. Incríveis.
Portanto, para não haver dúvidas, R-O-T-U-N-D-A.
Já agora, tu também tens aqui um capítulo dedicado a palavras que basicamente são very typicals. Isto
sim.
É que basicamente nós importamos.
Sim.
Tipo, Manda
tipo,
lá uma.
Outra vez, tipo.
Tipo.
Olha, vês? Olha, também dizer, tipo, o que é que há aqui? Ah, espera aí. Geringonça é uma delas, não?
Sim, claro, então.
Ok, mais.
Por acaso, há palavras que, mesmo que não saibas o significado delas, a própria sonoridade da palavra já representa qualquer coisa de bom, de mau, não é? Geringonça.
Sim.
Já é qualquer coisa de estranho, não é?
Esposa, eu não uso a palavra esposa.
Esposa.
Porque me soa super mal. E a maior parte das pessoas até goza e diz, ah, esponja. Não gosto, é mulher e marido, pronto. Esposa, a minha esposa, muito prazer, ou muito gosto.
A minha esposa.
Parece que já tens 60 anos
não,
de idade.
Que horror. Não, nem sequer é associada à idade. É, soa mal, é cacofónica, soa mal.
Com que idade é que se pode dizer a expressão, meus queridos? Tu usas muito, Chanel.
Eu uso muito.
Tu usas muitas
meus são... queridos, ao meu querido.
Acho que a partir da idade adulta.
Pá,
há, muita, há muita gente que
mais 35, pronto.
Eu acho que só devia ser permitido as pessoas usarem a expressão meus queridos a pessoas com mais de 65 anos.
Porquê? Meu querido, sei lá, é
meu,
é,
querido,
meu querido.
Sabes quem é que dizia meu querido? Tomás Tavares.
Sei, já sei, tu dizes-me sempre isso. Claro. O que demonstra sim, bem a perversidade que vai nessa cabeça.
Nada. Minha querida.
O que vai aí? Quer ver? O que aí vai? Olha, já nem sei dizer nada agora.
Olá para o Varal. As minhas palavras preferidas são esbardalhar, burgalhotas, borboto e supimpa.
Supimpa.
Beijinhos a todos.
Boas palavras com ritmo,
sim,
não é?
É verdade.
Há bocadinho havia um ouvinte que falava na palavra buzilis e ele dizia por causa da fonética, portanto, da forma como elas soam. Eu sou muito por aí, ou seja, eu muitas vezes escolho as palavras, e esta questão das palavras de que eu gosto e as palavras preferidas, pela sonoridade, pela forma. Por exemplo, eu adoro a palavra Frederica, pela forma como tu dizes a palavra.
Eu adoro a palavra, tenho um amigo, aliás, que se chama, é um diminutivo, Mickey. Não é?
É fofo.
É fofo, não é?
E tu chamas-lhe Mickey?
Chamo.
E o Mickey é fofo ou é assim um grandalhão?
Mickey é muito fixe.
Fixe é quando as pessoas têm assim alcunhas fofas e são gigantes. Ou coisa assim neste género.
Exato. O meu pequenino. O pequenino.
Ora, muito boa tarde. Prova oral. Tenho duas palavras para adicionar ao vosso certame. São elas cangalhas e esbardalhar.
Ah, esbardalhar está em alta.
Sertame também é fixe.
Então peraí. E palavras horríveis?
Esbugalhado.
Palavras horríveis.
Olá, boa tarde. Prova oral. Boa tarde, convidados. Apenas para dizer que a palavra mais horrível do dicionário da língua portuguesa será, com certeza, sovaco.
Ei, tens toda a razão.
É verdade. Mas porquê? Porque sovaco nos faz lembrar... imagens que nós, sim, à partida, não...
E virilha?
Prefiro virilha a sovaco.
Ai, não. Também é péssimo.
Não sei.
Depende.
Boas para o Boral. Aqui é o Bruno e o Álvaro. Estou com um amigo meu que é brasileiro e ele gosta de uma expressão portuguesa, que é...
Olá, galera da Prova Oral. Minha melhor expressão portuguesa é... Já foste, pá.
Já foi.
E eu já agora, em homenagem ao Brasil, as minhas palavras brasileiras preferidas são cafajeste e salafrário.
Adoro.
Cafajeste,
eu uso muitas vezes a palavra cafajeste.
Mas nós crescemos com as novelas da Globo, não é?
Adoro a palavra cafajeste.
Há um certo erotismo até na coisa. Olha, o João Silva diz aqui uma coisa também que me irrita solenemente, que é treuze. Pessoas dizem treuze.
Porquê? E-Z-E.
Porquê? Mas isso é uma coisa metal facinha, acho eu. O 13.
Já agora, uma expressão curiosa. Há pouco, que nesta última mensagem do ouvinte português e do ouvinte brasileiro, há uma expressão brasileira que eu adoro, que é o podes falar.
Podes falar.
Dá para tudo.
Sim.
Não é?
Há uma que eu adoro, que está no livro também, que é pão de pobre cai sempre com a manteiga para baixo. Que é a pessoa. É uma
expressão brasileira?
Sim.
Pão de pobre.
Vou dizer devagarinho, né? Pão de pobre cai sempre com a manteiga para baixo. Porque já não basta seres pobre, tens um pão,
é verdade.
Vai cair com a manteiga para baixo.
Exato.
Expressão curiosa.
Olvin, tu não me falas de cima da burra. Ou seja, fala-me com modos, senão vamos ter problemas.
Ah,
isso é mesmo expressão de mãe.
Não, pois é.
Não é?
Olha, o meu avô tinha uma que era, não te adiantes nem te atrases se queres levar a vida direitinha.
Olá, o que eu mais gosto é de ouvir dizer tenho ouvisto. Tchau.
Tenho ouvisto, é muito grave. Olha, a Lissa Canhoto diz: uma expressão que a minha avó dizia na bela Ilha das Flores era para de sanear aqui. O que queria dizer, ó pequena, sai da pé da avó para conseguir cozinhar.
Boa tarde, prova oral. Uma das palavras que eu mais gosto na língua portuguesa é
tergiversar.
What?
Uma outra da minha infância é ficar barado.
Barado ou marado?
Tergiversar, foi o que ele disse?
Penso que sim. Fiquei barado. Perdida agora. Olha, o Filipe fala de uma expressão também que é questrondo. Ai, é questrondo. Não usavas isto.
Aliás, havia um bar.
Questrondo.
Também
é 90.
Ou era no Porto, ou era em Aveiro, que era Luís Armastrondo. Assim se chamava.
Ainda não.
Esta semana, na prova oral,
o povo teve que apertar o cinto e o pescoço, e a dívida aumentou. Eu acho que não valeu a pena.
Tino de Rãs e Ruefa.
Espero que seja mais sensível a todos e possamos também aqui criar novamente um boom.
Fernando Alvim, Xana Alves e Catarina Moura apresentam Prova Oral. Terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
Por acaso já é a promoção foi. Errada, já foi esta semana. Quem vai estar presente na prova oral da próxima semana? Vamos ter uma convidada muito especial e surpresa, que ninguém sabe. Mas vamos ter a Joana Marques e ainda a atriz Mariana Monteiro. Quem é que será a nossa convidada?
Parecia um painel de misses ali no nosso sofá, não era?
Sim, sim.
Uhum. Tarde, prova oral. Uma das palavras que eu mais gosto na língua portuguesa.
Ah, já ouvimos esta.
Já ouvimos.
O que não ouvimos foi esta. Esta que não ouvimos.
Estava só de perceber se mais alguém usa a palavra rodilha para falar de um pano de cozinha.
Já ouvi.
Rodilha não era aquela rosca de tecido que as senhoras usavam para carregar coisas. Eu acho que isso é que era uma rodilha, não é?
Mas por acaso já ouvi em contexto de cozinha.
Verdade.
Sim.
Os espanhóis não. Sim. É roder, não é?
Roder. Não tem mesmo significado cá.
Não.
Não.
Aliás, passa uma música nas rádios, em várias rádios, que tem essa palavra. Sim. E não é censurada.
Desculpa lá. Roder não é.
Não, é assim, não é? É um que porra.
É.
É. É assim um bocado.
A Xana diz?
É um bocado mais grave.
Porque
que
os
isso.
Espanhóis estão sempre.
Estou a facilitar eu, mas porque é fixe dizer, por acaso, é muito libertador.
Os espanhóis estão sempre a dizer isso, não é? Qualquer coisa, não sei o quê. Roder.
Também
então,
dizem muito
então
tio.
Então pode-se dizer assim, não é um
é
palavrão.
Tio. Ah, os brasileiros agora.
Tu achas
dizem...
que é um palavrão grande?
Não.
É mais ou menos. É um som.
Imagina que estão espanhóis ouvir.
É tipo assim,
a dizer, ele está a dizer.
Pois, estás a ver, tens sempre de pensar
peço
nisso.
Desculpa, estou a
olha, e aquele tico que os brasileiros têm de dizer véio? É véio.
Ah, eu uso muito o oi. Oi?
Oi?
Uma coisa que importei.
Enfim, olha, mais uma vez recordo-vos que amanhã na Discoteca Kiss no Algarve, na Albufeira, vamos fazer a festa da prova oral a partir da meia-noite, presumo. Eu e Tiago Ribeiro estaremos a passar música e a confraternizar. Podem-nos pagar copos.
Paguem finos. Essa isso, é do Anson, já está usada.
Eu não bebo cerveja, por isso podem pagar copos aos vossos animadores favoritos. Vamos estar lá, podemos tirar fotografias. Essas coisas que se fazem em festas
Qual é o hashtag que vamos pedir às pessoas para usarem nessa festa? Kiss me baby one more time.
Não, tem que ser ao mais alto nível. Hashtag ao mais alto
mais
nível,
alto nível.
A prova oral da Discoteca Kiss. A partir da meia-noite encontramos todos. André, obrigado por teres vindo.
Nada
mais. Bom fim de semana. Não se esqueçam, o livro de André Val, que acaba de sair, chama-se Da Boca para Fora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.